Olá, pessoal! Iniciamos hoje o nosso podcast Fala CEO, comigo, Catiane Martins.
E eu, Amanda Tunes. E nós estamos aqui com o nosso primeiro convidado, Rodrigo Cuiabano. Rodrigo, conta um pouquinho mais sobre você e sua trajetória também para a gente poder te conhecer, o nosso telespectador saber um pouco mais sobre quem é o Rodrigo.
Vamos lá. Bom, primeiramente agradecer o convite de vocês, né, meninas? Uma honra poder fazer parte desse projeto de vocês. E uma honra ainda ser o primeiro convidado de vocês. Então, isso me deixou muito feliz quando vocês foram lá no escritório com a canequinha, falando, ó, você vai ser o nosso primeiro convidado. Bom, respondendo a sua pergunta, Amanda, meu nome é Rodrigo Cuiabano. Hoje sou sócio da Contralx, assessoria contábil, um escritório de contabilidade. Temos 8 anos de história na contabilidade, mas minha história começou bem antes, né? Então, desde os 15 anos ali, eu já comecei a trabalhar em empresas familiares, mas sempre indo pro lado da parte de finanças, mais administrativo. Minha família, quase todo mundo é engenheiro, então todo mundo achou que eu ia ser engenheiro também, mas eu fui a ovelha negra e falei, não, vou fazer contabilidade. E gosto muito de falar que eu tenho uma experiência muito boa com empresas, porque, desde os meus 15 anos, eu trabalhei na parte administrativa de empresas. Depois, quando comecei a fazer contabilidade, eu fui para um escritório de contabilidade grande. Depois eu saí e voltei para o administrativo de uma outra empresa. Então eu consegui aliar ali as dificuldades do dia a dia do empresário com os conhecimentos contábeis que eu adquiri ao longo desse tempo. Então hoje, um dos diferenciais do nosso escritório é essa parte de ser um pouco mais consultivo, né? Então consigo sentar com vocês e entender o que é a dor. Já passei, às vezes, por coisas parecidas. Consigo falar um pouco do que eu já vivi, do que eu consigo ajudar vocês. Não só ser técnico na parte tributária, fiscal, contábil. E acredito que o nosso bate-papo aqui vai ser nessa linha também. Não muito técnico, que não adianta falar termos técnicos, é que as pessoas não vão se interessar muito.
Recapitulando aqui, a gente vai trazer, né, pontos para você que está começando, você que está vindo agora para esse mundo do empreendedorismo. E, Rodrigo, então a nossa temática é como iniciar uma empresa e também trazer para o nosso telespectador que o CNPJ, ele não é só um número, né? A gente aprofundar um pouco mais e do porquê a gente começar a empresa já com tudo certinho, reguladinho. Então aí, para a gente começar, a pergunta é por onde começar, na verdade, né?
Perfeito. Bom, antes da gente abrir o CNPJ, a gente precisa ter uma ideia, primeiramente, né? Então, eu falo que uma empresa, ela começa muito antes da parte legal. Ela começa na ideia do empresário. Tive uma ideia, acredito que isso vai dar certo e vou desenvolver. 99% começa sem ter um CNPJ. Tá? Então, acho que até vocês, a gente pode, alguma vez na vida de vocês, vocês já tiveram uma ideia, começaram alguma coisa e falaram, não, depois eu vejo se vai dar certo ou não. Então hoje a gente tem, né, a mentalidade do brasileiro nessa questão. Tipo, primeiro eu vou tentar, se der certo, eu regularizo. O que é o grande problema? Que às vezes já deu certo demais para a pessoa poder regularizar. Então já passou da hora dela regularizar. E às vezes a gente pega casos de empresas relativamente faturamento bom, mas que tá capenga nesse lado de legalização. E então hoje, o que eu falo para os empresários? Você tem uma ideia boa? Já vamos estruturar certinho. Vamos pensar na parte tributária, não deixa para pensar depois. Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu vou vender isso aqui é uma ideia muito boa, mas depois a carga tributária acaba matando o seu negócio. Então é interessante você ter um acompanhamento de um contador, mesmo antes de você abrir a empresa. Então, eu até brinco com meus clientes, né? Quer fazer um outro negócio, ou até mesmo quer fazer alguma coisa errada, conversa comigo antes. Que aí eu vou tentar te ajudar a dar o menos errado possível. Mas respondendo a sua pergunta, por onde começar, né? Depois que você tem uma ideia, o próximo passo seria abrir o CNPJ. Por que é tão importante abrir um CNPJ? Hoje a gente tem CPF e CNPJ. A carga tributária no CPF, ela é muito maior do que um CNPJ. Então, quando a gente vai para o CPF, a carga tributária pode chegar até 27,5%. Enquanto que no CNPJ a gente vai ficar ali em 6%, 10%, 12%, 15%. Então, é uma diferença muito grande. Segundo ponto, a Receita Federal, a nossa legislação, na verdade, como um todo, ela não permite atividade comercial no CPF. Então, a gente tem que ter atividade no CNPJ. Exceto em alguns casos. Quais são esses casos? Profissões regulamentadas. Por exemplo, contador, médico, arquiteto, psicólogo, que ele é a própria empresa, ele pode operar no CPF dele. Só que isso é muito caro. Então, a não ser que a pessoa esteja realmente começando faturamento de 2, 3 mil por mês, beleza, vale a pena a gente ficar no CPF. começou a aumentar, já falo, não vale a pena. Procura um contador, vamos começar a regularizar essa empresa. E aí existe um outro problema, maquininhas de cartão. O que que acontece?
Só interrompendo, Rodrigo. Então, você quer dizer, então, que você vai entrar na fase da maquininha de cartão, que é o que muitas pessoas usam hoje, né, no CPF. E também, as pessoas também usam para dentro da empresa compras no cartão de crédito. Isso também é um problema, então?
Sim, os dois lados são um problema. Por que que eu já tô falando de maquininha antes da gente falar de empresa? Porque a gente pega muito caso que a pessoa começou, teve uma ideia. Por exemplo, copo personalizado. Eu achei legal a ideia, comprei um monte de copo da China, vou personalizar, vou começar a vender maquininha de cartão, tudo no CPF. Principal dedo duro hoje da Receita Federal é cartão de crédito. Tanto a maquininha como o cartão de crédito do próprio sócio, da pessoa física. E aí a pessoa fala, não, tô passando aqui na maquininha, vendo poucas vendas, tudo, ninguém vai... Receita Federal quer ver peixe grande. Na verdade, a Receita Federal tem um super computador lá que ela faz várias conferências por segundos. E uma delas é a maquininha de cartão. Tudo que a gente transaciona na maquininha de cartão, isso vai pra Receita Federal, vai pra Cefaz. E a Receita Federal ela vai comunicar esses dados depois da seguinte forma. Rodrigo, eu vi sua declaração do imposto de renda. Você falou aqui pra mim que você recebeu 30 mil no ano. Aí recebe o relatório do cartão de crédito. Ó, tem 80 mil no cartão de crédito. E aí já deu problema. Então, a gente pega muito cliente que tem lá uma maquininha, que é um autônomo, tem uma maquininha de cartão, fatura muito na maquininha e não toma cuidado com essa parte de regularização, de colocar isso dentro do CNPJ.
Isso a gente falando no CPF, né? Vamos supor, CPF. No CNPJ, a pessoa tem aqueles links de pagamento que o próprio banco fornece, essas maquininhas agora tap-to-pay, isso tudo entra nesse mesmo bolo, digamos
nesse
assim.
Nesse mesmo bolo. Quando a gente vai pro CNPJ, qual que é o principal problema? A pessoa faz muita venda no cartão e não emite nota fiscal. É onde a gente entra na parte de sonegação tributária. Então, assim, mesma questão. A Receita Federal ela vai analisar um período, 3 meses, 2 meses, ela vai ver quanto que aquela empresa emitiu de nota, ela vai olhar quanto que tem de recebimento na maquininha do cartão, por CNPJ. E aí é onde muitas empresas têm problema, porque a pessoa não emite nota de tudo. E aí entra a questão de sonegação tributária. E aí fica aquela pergunta, por que que a pessoa não emite nota de tudo, né? Carga tributária alta. Então a pessoa começa a falar, não vou emitir nota de tudo isso aqui porque meu imposto deve vir muito alto. E aí a gente fica sempre correndo atrás do rabo. Eu paro de sonegar, aumento meu imposto, ou mexo no meu preço e paro de vender, ou eu continuo como tá e vendo e espero uma hora a Receita Federal me notificar, alguma coisa nesse sentido. A gente fala que assim, na contabilidade, o imposto ele teria que estar embutido no seu preço de venda. Então, se eu vendo isso aqui por R$30, o imposto já tem que estar computado aqui dentro, com a minha margem de lucro e tudo mais. Porém, na prática não funciona assim. A gente tem um problema com relação à precificação também, às vezes as pessoas não sabem precificar. A carga tributária ela pode estar errada, você pode estar no regime tributário errado, você pode estar no seu CPF com uma carga tributária maior ainda e nem recolhendo esse imposto, então quando chega uma notificação você nem estava esperando aquilo. Então assim, a segregação entre CPF e CNPJ ela é muito importante hoje. Voltando na primeira pergunta que você me fez, é extremamente essencial que a pessoa já comece com o CNPJ. Ah, mas eu não vou ter faturamento, multifaturamento, não existe limite de faturamento para CNPJ. Hoje o custo para abrir um CNPJ não é tão absurdo como antigamente. O prazo para abertura do CNPJ está muito mais rápido. Antigamente a gente tinha que assinar 3 vias de forma física, levar no cartório, levar na junta comercial. Demorava 1 mês para você abrir um CNPJ. Hoje a gente está com a média de 1 semana. Então uma semana você abre um CNPJ, o custo que antes gerava 3, 4 mil reais, hoje já não está mais nessa casa. E no máximo 2 mil reais, dependendo do porte da empresa. Então assim, ficou uma coisa muito mais acessível ter um CNPJ hoje.
Sim, aí a gente entra naquela questão, né, de qual regime escolher, qual a melhor forma de iniciar essa empresa. A gente tem aquela famosa polêmica do MEI, né? Então, aonde que entra essa escolha do regime?
Certo. Eu vou fazer umas classificações antes de eu entrar na resposta, porque é uma pergunta até pertinente que os vários clientes me fazem, que eles fazem assim, agora eu sou ME. Então, minha tributação mudou porque eu sou ME. ME é uma classificação de faturamento de empresa. Então, a gente tem ME, que são microempresas, e EPP, que são empresas de pequeno porte, e as grandes empresas. Então, essas três classificações são diz respeito ao porte da sua empresa. A segunda classificação, classificação tributária. Então, a empresa ela pode ser ME, que é uma microempresa, optante pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido, pelo lucro real. São as três formas de apuração de impostos que a gente tem hoje. Qual é a minha melhor carga tributária? Aí é uma resposta que ninguém gosta de ouvir, mas depende. Depende do seu ramo de atuação, depende da fase de maturamento da sua empresa, depende do produto que você vende, depende de como que essa empresa está constituída de forma societária, se ela tem sócio, se ela não tem, se esse sócio tem outra empresa no Simples Nacional. Então a gente vai entrar numa seara de informações ali que nós, contadores, a gente usa isso para fazer um planejamento tributário. Só que, qual que é o melhor regime tributário? É aquele que o cliente paga menos imposto. Então, a gente pode ter, eu tenho casos de clientes que chegaram no meu escritório no Simples Nacional, que tem-se uma teoria que o Simples Nacional é um regime mais vantajoso e tudo mais. Ele é um regime mais simplificado, mas ele tem várias exceções. Então, a gente tem casos no escritório que chegaram pra gente como Simples Nacional, a gente fez um estudo e falou, não, o lucro real é mais em conta. O lucro real, só fazendo um aparado geral, é o regime que você paga sobre o seu lucro. Então, você teve a sua receita, teve todas as suas despesas, seus custos, o valor que sobrou é onde a gente vai apurar o imposto. O Simples Nacional, a gente apura o imposto sobre o faturamento. É uma alíquota menor, mas eu vou tributar o seu faturamento. Então, casos de empresas que são indústrias, por exemplo, onde a margem de lucro é muito pequena, esse cara fatura 100 mil reais, sobra 2 mil no final do mês. Se ele for tributar sobre o faturamento, ele vai estar perdendo dinheiro. Então, é essa análise que a gente faz para escolher o melhor regime tributário de uma empresa. Mas assim, posso garantir, tá? Uma empresa ali que tá do Simples Nacional faturando ali mais de 100 mil, 150 mil por mês, Simples Nacional já não vale mais a pena. Já tem outros regimes que ficam mais baratos.
A gente sabe também, Rodrigo, que na questão do Simples, né, quando a gente passa, né, a gente sabe que a Receita Federal, né, já tá olhando, né, pra gente. E o que acontece, na verdade, quando eles recebem a multa, né? A pessoa ali recebe a multa, ela é notificada de qual forma? Porque, assim, o contador, ele vai fazer essa análise, essa tratativa de qual a melhor forma de entender o que eles estão notificando, se consegue recorrer ou não. E quando chega essa notificação e o cliente deixa passar, o que acontece?
Tá. É até interessante dois aspectos. Primeiro, Receita Federal não te liga, não manda SMS, não manda e-mail, não manda WhatsApp. Isso é uma coisa que a gente tem muitos clientes. Nossa, recebi uma ligação da Receita Federal. Fala,
só vai te mandar a cartinha,
fala, meu querido,
né?
Você não é tão especial assim pra Receita Federal te ligar. Calma. Quais são os canais oficiais de comunicação de qualquer órgão, tá? São basicamente três. É via contador, então eles mandam notificação pros contadores. Via DTE, que a gente chama domicílio tributário eletrônico, ou seja, é uma notificação eletrônica nos portais de acesso. Então, por exemplo, a Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda do Mato Grosso, ela tem uma caixa eletrônica. Todas as empresas têm uma caixa de e-mail eletrônica. Então, qualquer notificação vai para lá. Receita Federal, mesma coisa. Ela tem uma caixa postal eletrônica no portal do ECAC, que é um portal da Receita Federal. Qualquer notificação vai chegar lá. E a terceira forma é carta, correspondência, AR, que eles precisam que você tenha dado a ciência. Então, para que tenha um procedimento fiscal, qualquer coisa, ele precisa que o contribuinte tenha dado ciência que ele recebeu aquela intimação. Geralmente, a Receita Federal, ela não multa de cara, tá? Nenhum órgão ele multa de cara. Primeiro, ele vai te dar a chance de você se defender. Então, falou, ó, vamos pegar a maquininha de cartão, que já aconteceu com um cliente meu. Nos últimos 3 meses, você emitiu 150 mil de nota, mas você tem 250 mil de maquininha de cartão. O que é essa diferença? Se o cliente tiver documentação, tiver alguma coisa, a gente vai fazer a defesa, vai mostrar. Geralmente, nesses casos, não tem. Geralmente, nesses casos, de fato, houve a omissão da Receita. Então, o que a gente faz? A gente assume a culpa, fala, ó, errei. Fui moleque, errei. E aí, a gente retifica as declarações e apura aquele imposto novamente. Mas sem entrar com multas de ofício, essas coisas. O que acontece é, quando o contribuinte, através do seu contador, do próprio contribuinte, recebe essa notificação, não faz nada, não tenta fazer uma defesa, não fala que tá errado, deixa virar uma bola de neve, aí vem a segunda etapa, que é o quê? Ó, eu te dei a chance de se defender, você não se defendeu, então quer dizer que você tá errado e mesmo assim você não assumiu a culpa. Então eu vou te penalizar por isso. Aí um débito que era, sei lá, 5 mil reais, ele passa pra 10, pra 12, pra 15, porque tem uma multa sobre a multa de 50%. Então ele acaba virando uma bola de neve.
Normalmente, Rodrigo, então, eles mandam por período, certo?
Isso, geralmente é por período, não é referente a um mês específico. E nunca acontece assim, ah, esse mês tem uma coisa errada na apuração, no mês seguinte chega a notificação. Demora ali um ano e meio pra chegar alguma notificação.
Então, você tá falando pra mim que sim ou não? Esse cliente que já recebeu, esse outro período, né, que ficou, né? Porque normalmente vamos supor que ele pegou lá de 2020 a 2022. Então quer dizer que de 2023 a 2024 a Receita também normalmente já vai, só tá esperando o prazo ali para ela notificar novamente? Ou...
Então, geralmente se teve notificação num período, vai ter de outros períodos. Então o que, que a gente faz quando o cliente recebe uma notificação? A gente já olha os outros períodos para frente. Ó, se a Receita encontrou, vamos ver o que, que tem pra frente que ela pode encontrar. Tá? Qual que é o prazo que a Receita tem pra fazer tudo isso? Ou qualquer órgão? É um prazo de 5 anos, que é o prazo prescricional que a gente fala. Vamos falar da pessoa física de novo. Malha fiscal. Malha fina da Receita Federal. O que que geralmente acontece? No último ano, a Receita Federal notifica o contribuinte. Então vamos supor que o cara esqueceu de declarar alguma coisa lá em 2022. 23, 24, 25, 26, 27. 2027 ele vai receber uma notificação. Geralmente eles deixam chegar no último minuto ali para poder notificar, que é o prazo que eles têm, né, para poder aplicar essas multas. Mas aí, respondendo de novo sua pergunta, Catiane, sim, eles olham por período, e quando a gente constata que a Receita analisou um período, provavelmente ela vai analisar os próximos. O que, que é prudente fazer? A gente já fazer essa análise antes da Receita para identificar possíveis inconsistências e já consertar isso. Não deixar a Receita vir novamente procurar, que se ela achou, ela vai continuar procurando.
Só recapitular para os ouvintes, né, que essa situação é uma situação de quando a pessoa está saindo já de um regime para o outro, né? E aí, então, explica para o pessoal aí como que é, para mim, esse desenquadramento, né? Sair desse regime, para que todo mundo entenda um pouquinho do que a gente está falando.
Na verdade, essa questão de notificação, ela pode acontecer a qualquer momento, independente de você estar saindo de um regime para outro ou não. Regime tributário, a gente só pode mudar uma vez por ano. A gente pode escolher qual é o regime da empresa uma vez por ano, e sempre em janeiro. Então, todo ano, em janeiro, eu preciso definir qual é o regime tributário da empresa. Se ela vai estar no simples, se ela vai para o lucro real, se ela vai para o lucro presumido. Então, geralmente, a gente começa ali em outubro, novembro, a gente começa a analisar os nossos clientes e ver, analisar caso a caso. Falar, ó, esse cliente aqui, acho que vale a pena a gente mudar em janeiro. Não, esse cliente, vamos manter ele no simples em janeiro. O que pode acontecer, que até a Catiane falou, o Simples Nacional, ele tem um limite de faturamento, igual a MEI. Eu vou voltar no assunto da MEI ainda que você me perguntou, não esqueci dele não. Mas igual a MEI ela tem um limite de faturamento, que é 81 mil por ano. E é muito comum as pessoas estourarem esse limite. Quando estoura esse limite, aí a gente começa a fazer a transição durante o próprio período. Eu preciso notificar a Receita Federal que eu descumpri alguma regra daquele regime tributário, no caso da MEI. Preciso notificar a Receita Federal que eu excedi o faturamento, automaticamente eu vou ser enquadrado no próximo regime, que é o Simples Nacional. Se eu faturei muito além do regime, do permitido, eu vou ter que pagar uma diferença do imposto. Tá? E ali, a partir da frente, eu vou pelo Simples Nacional. A empresa está no Simples Nacional. O limite dela dentro do Simples Nacional é 4,8 milhões por ano. Vamos supor que a empresa faturou 5 milhões e é outubro, ela já faturou 5 milhões. A gente vai ter que comunicar a Receita Federal e mudar o regime dela tributário. Tá, e aí, é claro que assim, existem estratégias tributárias por trás pra gente não deixar o cliente estourar esse faturamento. Eu vou voltar no assunto da MEI, que estava me falando de polêmica da MEI. O que que acontece? A figura da MEI, ela foi criada pra regularizar pequenos comerciantes que estavam irregulares. Então assim, a MEI, se você olhar o rol de atividades permitidas pela MEI, são atividades mais básicas. Por exemplo, pintura, fabricação de cadeira. São coisas mais artesanais, pipoqueiro, picolézeiro. Então são aquelas pessoas que geralmente são autônomas e estavam à mercê da legislação. Então assim, não se regularizavam, não recolhiam nenhum tipo de imposto, estavam fazendo tudo irregular. Criou-se a figura da MEI, que chama microempreendedor individual, para quê? Ó, eu vou te dar a oportunidade de você regularizar, você ter o seu CNPJ para ficar com uma regularidade fiscal, pagando o mínimo de imposto possível, que é uma taxa hoje que varia entre R$70 a R$90 reais. Depende se é prestador de serviço ou se é comércio. Qual que é o grande problema que a gente entrou? O MEI é um CNPJ. Então começou a aparecer aquelas pessoas que não poderiam ser MEI e começaram a abrir MEI, só para ter um CNPJ. Vamos pegar, por exemplo, engenheiro. Eu já tive engenheiro que chegou no meu escritório e ele tinha uma MEI. Falei, cara, mas qual que é a sua atividade da MEI? Ah, é pedreiro. Tipo assim, ele pegou uma atividade da MEI só pra ter um CNPJ, que o CNPJ ele abre conta em banco, ele tem um cartão de crédito da empresa, muita gente usa a MEI pra comprar carro, com desconto de CNPJ. Então assim, ele teve todos os benefícios de um CNPJ, mas usando uma atividade paralela, não era aquela atividade que ele realmente exercia. E isso começou a gerar um problema, que é onde a Receita Federal agora começou a punir muitas empresas que são MEI. E aí entrou no MEI aquelas empresas que não estão fazendo nada de errado. Que é o seguinte, a Receita começou a fiscalizar e começou a bater duro. Falou, ó, se você tiver 2-3 meses de MEI aberto, eu já vou mandar uma notificação pra você. Se você tipo, emitir uma nota aqui com uma atividade errada, eu já vou te mandar uma notificação. Então começou a punir pessoas que realmente precisam da MEI. E o que, que é o grande problema que eu vejo hoje da MEI? Tá? Ela é super interessante porque, por exemplo, eu tive um caso no escritório de uma empresa que começou bem pequena mesmo. Era uma fabricação bem de alimento, mas bem, bem rústico, vamos dizer assim, né? Bem artesanal. Foi crescendo, a gente foi acompanhando o faturamento e a gente seguiu o caminho natural no CNPJ que a gente fala, né? Começou pequenininho na MEI, foi pro Simples Nacional, foi se estruturando e hoje ela virou uma indústria. Então esse é o caminho natural. Só que o que a gente ainda tem hoje no Brasil, a gente não tem um regime de transição, que é onde acaba matando muito o CNPJ, que é MEI. Hoje o MEI, ele paga R$70 de imposto. Vamos supor que esse cara cresceu, ele não pode ser mais MEI, ele tem que ir para outro regime. Próximo regime mais barato seria o Simples Nacional. Uma carga tributária de aproximadamente 6% do faturamento. Então vamos supor que o cara fechou um contrato de R$10 mil por mês. Ele saiu de um pagamento de imposto ali de R$90 para R$600. Então ele não está preparado para aquilo ainda. Ele não estava acostumado a pagar imposto sobre o seu faturamento. Ele não estava acostumado a ter que emitir nota. Porque a MEI tem essa prerrogativa de não precisar emitir nota. Então a gente não tem um regime de transição. Isso já é discutido na Câmara, no Senado, para ter um regime de transição. A pessoa está estourando o faturamento, vamos entrar num regime aqui intermediário. Então hoje não tem. Então muita gente, o que que faz? Fecha aquela MEI, abre outra, abre o nome do filho, abre o nome do nome do cônjuge. Às vezes a pessoa está lá com 5 meses, tudo no nome de parente.
Rodrigo, e a gente sabe também que isso influencia muito na situação que a gente vive hoje no Brasil, né? Muitas pessoas fecham empresas porque não teve um contador adequado para estar fazendo essa orientação. Às vezes não tem esse conhecimento, né? E acaba fechando a empresa e ficando com a dívida. E aí não consegue se reestruturar para voltar, né? Então, a gente trouxe aqui quais seriam os 3 passos certeiros, né? Para abrir uma empresa do jeito certo.
Tá. Realmente, tá, acontece muito isso que você falou. Tem muito CNPJ que a gente pega que está com a situação inapta. O que é o inapto? Não entregou declaração, não pagou imposto, aí a pessoa quer baixar o CNPJ, ela tem que regularizar tudo para poder baixar. Existe a possibilidade dela baixar sem regularizar? Existe. Só que essa dívida vai pro CPF de um dos sócios. Então um dos sócios tem que assumir aquela bronca ali. Mas vamos lá, para você abrir hoje desenhar 3 passos aqui para você abrir o CNPJ corretamente. Primeiro passo seria, aí eu vou entrar um pouco numa questão que não é tanto a minha área, mas por exemplo, pesquisa de mercado. Preciso saber se aquele meu produto, aquele meu serviço tem mercado. Que a gente tem, o brasileiro, ele é muito da fé, né? Falar, vou abrir isso aqui que vai dar certo.
Vai na emoção, vai, né? Vai emoção, abrindo.
Exatamente. Falar, tô vendo alguém vendendo isso aqui, também quero vender. Então, isso é uma das primeiras coisas que geralmente tá errado no CNPJ, até. A pessoa não estudou o mercado que ela vai atuar. Tá? Ou ela... Eu tive pessoas próximas de mim que, assim, trabalhava como representante numa empresa, viu uma baita oportunidade e resolveu montar a própria distribuidora. Quebrou. Porque ele era bom para vender, não era bom para administrar a empresa. Então, o primeiro ponto, você precisa saber se a sua ideia é boa, validar essa ideia. Segundo ponto, regularizar esse CNPJ. Aí começa a entrar a contabilidade. Aí eu vou fazer um questionário com essa pessoa, preciso saber quem serão os sócios, capital social, as atividades que ela vai fazer. A gente vai redigir um contrato social para que isso não tenha nenhum problema. Se essa pessoa tiver sócios, a gente conversa com todos os sócios para saber a função de cada um. Deixa tudo isso certinho no contrato social para que daqui 2-3 meses não tenha problema. Vou até contar um caso para vocês daqui a pouco sobre isso. E o terceiro passo é a escolha do regime tributário. Tá? Então, assim, tem a ideia, valida essa ideia, procura uma contabilidade, abre o CNPJ e faz o estudo tributário para ver qual seria o melhor regime tributário. Feito esses 3 passos, aí depois é manutenção mensal. Aí é analisar estrategicamente, se eu posso agregar mais um serviço, se eu posso trazer mais um produto, se eu quero expandir. A gente está com uns estudos no escritório agora sobre e-commerce. E-commerce está em alta, então muito por conta do dropship. A pessoa compra, não precisa nem ter estoque, compra e já revende. E a gente tem estados aqui no Brasil que são, digamos, um paraíso fiscal. Que quando a gente fala paraíso fiscal é o quê? Ele tem uma carga tributária muito reduzida e incentivo fiscal para trazer empresas lá para dentro. A gente tem um exemplo, por exemplo, Espírito Santo. Então, a gente está estudando alguns e-commerce que a gente atende de levar a sede deles para o Espírito Santo. Só que, primeiro, ele estruturou, ele pesquisou o nicho dele, dava certo, a gente montou o CNPJ, toda a cadeia societária estruturada, fomos para o melhor regime tributário. Depois de 2 anos operando, a gente começou a ver oportunidades para reduzir ainda mais o tributo dele. Então, aí a gente entra na parte de benefício fiscal, né? Muita gente me procura falando, ah, eu já quero todos os benefícios fiscais possíveis. Calma, às vezes você tem que ter um tempo de casa, você tem que ter um tempo de CNPJ aberto, você tem que estar com algum KNAI específico, você tem que cumprir algumas regras para atender benefício fiscal. Só voltando na parte de societária, né, de sócios, eu gosto muito de falar esse caso. Uns 3, 4 anos atrás, 3 moças me procuraram para abrir uma empresa. Elas eram amigas, tinham uma ideia de consultoria, essas coisas, validaram a ideia. Ficaram 2 meses conversando comigo sobre isso. Ah, porque o contrato capital social vai ser assim, o nome vai ser esse, as atividades vai ser esse. Então, assim, a gente iniciou o processo depois de 2 meses. A gente abriu a empresa, deu 1 mês, a empresa fechou, porque elas brigaram.
Essa questão, né, que é, se a gente voltar para toda a nossa conversa, alinhe tudo muito bem alinhado,
sim,
né?
Sim.
Eu brinco lá nas minhas empresas, né, eu tenho 2 empresas hoje, a gente brinca que é um casamento sem amor.
Sim.
Então, você vai estar com aquela pessoa, tendo que lidar muitas vezes, inclusive, a nossa vida pessoal acaba, às vezes, influenciando também dentro, sim, da empresa, e ter tudo alinhado e bem definido, né? É o primeiro passo, então, alinhar e definir
alinhar
tudo
e
muito
definir.
Antes, sim, de abrir uma empresa,
sim,
né?
E assim, as pessoas falam, ah, vou contratar uma consultoria então pra fazer isso? Não necessariamente. Às vezes uma consultoria vai ser caro pra aquele momento, mas troca uma ideia com o contador, pelo menos ele já vai te... Porque assim, eu até brinco com a minha esposa, que é minha sócia, cara, é o mal do contador. Se eu chego num lugar, eu começo a fazer conta. Vou no restaurante, nossa, quantas mesas tem aqui, qual que é o ticket médio dele, qual a carga tributária. Então eu já sei, tipo assim, olhando, já sei, ah, esse cara tá indo bem, esse cara tá interessante. Será que ele tá optando por tal coisa, será que não tá? Então, como a gente tem uma, por exemplo, hoje eu atendo uma média de 300 empresas. São setores diferentes, então eu consigo entender o que que tá passando em cada setor. Então hoje eu vendo, conversando com os meus clientes, eu consigo ver qual setor que tá tendo mais probleminha com a crise econômica que a gente tá. Então, eu consigo entender, ó, esse setor aqui tá respondendo dessa forma. Então, quando um cliente me procura para abrir um CNPJ, eu já consigo dar algumas dicas para ele. Falar, ó, eu tenho clientes que estão passando por esse e esse problema. Já tenta resolver antes da gente abrir o CNPJ. Já tenta pensar numa ideia antes da gente botar essa ideia no papel. E aí, uma outra coisa, tá? Se puder deixar mais uma dica. Estruturou seu negócio, abriu o CNPJ, escolheu o regime tributário. Se você tiver um nome bom, registra esse nome.
Sim, isso é muito importante, né?
O registro do nome, às vezes a gente não dá tanta importância quando tá abrindo um CNPJ, mas depois que a ideia, vamos dizer assim, que já tem um tempo mais maduro, tá dando certo, a pessoa vai querer registrar o nome, ela não fez uma pesquisa antes, o nome já tá sendo ocupado.
Sim, e aí corre o risco da pessoa ter que reestruturar toda a ideia inicial, que a gente geralmente começa pelo nome,
sim,
né? Aí a pessoa precisa voltar a fazer uma logo nova, né? Repensar,
exatamente,
em tudo. E muitas das vezes, se o seu nome já tiver uma força no mercado, você acaba perdendo isso,
sim,
né?
E a gente sabe também que o nome da empresa normalmente vem uma história atrás disso.
Uhum.
Né? Às vezes é de uma historinha que tá ali junto com os amigos, teve uma ideia, ou de um momento, de sonho. Tem muitas pessoas que trazem isso, né? Nossa, eu tava, uhum, sonhando e veio o nome da minha empresa, né? Vem muito disso. Então, Rodrigo, de tudo isso que você falou, realmente, às vezes, a pessoa que tá iniciando, né, o processo de uma empresa, ela não vai ter condição de chegar e já fazer a contratação, né, de uma empresa de contabilidade. Mas lá na Contracos a gente sabe que você também pode dar, né, consultoria para essa empresa, certo?
Sim, com certeza. Hoje lá no escritório a gente trabalha com algumas frentes, né? Então a gente tem a parte de contabilidade, que é a contabilidade, né? Envolve parte fiscal, folha de pagamento, o registro contábil, que é DRE, balanço, parte societária, que é abertura, fechamento de empresas. E a gente tem um outro braço também, que é a parte do BPO financeiro, que é a parte de terceirização dos serviços financeiros. Então, assim, uma empresa hoje, igual a Catiane falou, a pessoa não tem tanto recurso ainda, a gente consegue fazer serviços pontuais. Vamos fazendo aos poucos, sabe? Tipo, vamos primeiro estruturar, ver o que vai dar certo. Eu posso fazer um estudo tributário antes mesmo da pessoa abrir o CNPJ. de falar, ó, você não quer, não tá com custo para abrir, não tem recurso para abrir agora, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo tributário desses itens, que quando você for abrir, você já sabe qual é o melhor regime tributário que você vai optar. E isso também já ajuda a pessoa a saber o preço que ela vai vender. Você fala, ó, nessa carga tributária aqui, você pode vender o seu produto por tanto que vai te sobrar tanto. Então, a gente consegue modular esses serviços, né? Então, se a pessoa não quer, não consegue agora ter uma contratação de um pacote completo, a gente consegue modular esses serviços. A gente consegue fazendo por etapa, né? Então, primeiro vamos fazer isso, depois isso aqui. A parte, assim, hoje, a contabilidade, existem duas formas de a gente analisar uma contabilidade. Uma que é um mal necessário, que é aqueles escritórios de contabilidade que estão ali só para entregar o que a Receita Federal pede. E aí o contador vê isso como mal, o empresário vê isso como mal necessário. Ah, tem que ter contabilidade, pronto. E o segundo ponto, que é a contabilidade como estratégia. Que é a gente chegar e analisar, ó, vamos fazer o seguinte, vamos readequar esse CNPJ para você pagar menos imposto? Vamos abrir um outro CNPJ para a gente botar essa frente de serviço nesse outro CNPJ para reduzir carga tributária? Que aí entra a parte que eu gosto, que é a parte estratégica da contabilidade. A gente usar os dados do cliente para poder devolver para ele o que poderia fazer ou não.
E isso faz muita diferença, né? Porque... Sim. Hoje o Rodrigo é nosso contador, mas a gente já passou por 4 contadores aí, histórias péssimas e horríveis para se contar, porque realmente é um assunto muito complexo. A gente, quem está abrindo a empresa não entende nada de nada, né? Uhum. Que o Brasil tem essa fama, né, de ter a tributação muito complexa, então a gente não consegue entender muito como que funciona, e aí a gente meio que cai de gaiato, né? Porque igual você falou, às vezes o empresário ele é emocionado, ele quer abrir, sim, a empresa, sim, ele quer iniciar, e aí contrata errado o contador e passa por muitos problemas, sim, né? Na MAM mesmo a gente passou por muitos problemas com contadores, e uhum, assim, se eu te dizer, até hoje a gente meio que não entende muita coisa, porque trabalhar com serviço e com produto é tem muita diferença, sim, né? O serviço eu acho que ele é mais tranquilo. Porque você vende um serviço, a tributação também é mais fácil de entender. Agora, quando você vai para produto, eu acho muito mais complexo, uhum, né? Eu acho que essa escolha ela é muito importante de se fazer.
Sim. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei numa loja que minha mãe tinha. Era uma loja de produtos. E aquilo para mim não entrava na minha cabeça. Tipo assim, cara, eu compro produto, vai ficar no meu estoque, eu vou vender pro meu cliente, vou pagar meu fornecedor, vou pagar o imposto. Que hora que eu vejo esse dinheiro, né? Então, assim, até o momento é o ciclo financeiro que a gente fala, o momento que eu comprei meu produto, até o momento que esse dinheiro entrou no meu caixa, eu já nem sei mais se dá dando lucro ou não. E quando eu fui pra área de serviços, igual no escritório de contabilidade, eu vi que é um outro mundo. Falei, nossa, eu não preciso ter produto em estoque. Eu vendo minha hora, meu intelectual. É igual você com arquitetura. Mas aí entra o outro lado ruim, que é o quê? A gente tem profissionais e profissionais. Então, tem uma galera que joga o preço lá embaixo porque precisa ganhar mercado. E aí isso acaba atrapalhando. Então, assim...
Hoje acaba gerando uma competitividade desleal, né?
Sim. Então, assim, eu vou dar um exemplo, não vou citar o nome de empresa, mas existe uma empresa muito grande no Brasil que faz contabilidade digital. Planos a partir de 149.
Beleza. Conhecemos.
Você contrata essa empresa, plano de 149. Só que o que a pessoa que contratou não sabe é que ela vai ter que fazer tudo. Ela vai ter que emitir a nota, ela vai ter que anexar a nota no portal lá da contabilidade, vai ter que solicitar tudo pelo portal. Se ela entrega nota fora do prazo, tem uma multinha. Ah, preciso registrar um funcionário. Ah, tá, então é esse módulo a mais aqui que você tem que pagar. Então, tipo assim, esse 149 é basicamente o acesso a uma plataforma que você vai alimentar tudo. Tudo que você precisar além daquilo é cobrado de forma extra. E a gente já pegou vários clientes que saíram dessa contabilidade, veio pro escritório. E aí eu até acho engraçado porque...
É aquela coisa, o barato sai caro?
É, tipo isso. Mas o que eu achei mais engraçado dessas pessoas que vieram pro meu escritório foi que, assim, numa era de tecnologia, que a gente fala de inteligência artificial, um monte de coisa automatizada, essas pessoas me procuraram porque elas queriam atendimento humanizado. Elas queriam poder sentar no meu escritório, tomar um café e conversar comigo, sabe? Então, é o que eles sentiam falta quando era tudo nessas plataformas que são totalmente digital. Esses clientes sentiam falta disso.
Inclusive,
então...
não só no digital, né? Eu tive já contador do Sul, de outro estado, e eu sentia muita falta disso, de poder sentar, de perguntar, de tirar as dúvidas de uma forma assim, né? Sim. Que a pandemia, ela veio muito para quebrar muitos comportamentos nossos. Sim. E trouxe, uhum, essa falta do tete a tete, de estar, uhum, com outras pessoas ali junto, do calor humano, digamos assim, uhum, né? Isso é muito importante mesmo. E traz esse diferencial do serviço presencial, né?
Sim, com certeza.
Está ali.
A gente, inclusive, agora no escritório, a gente tá remodelando algumas coisas. E uma das minhas funções é basicamente só visitar clientes. Então, a minha ideia que a gente está remodelando agora é todo mês eu vou visitar de 4 a 5 clientes diferentes, porque faz parte do meu trabalho de sentar com ele e ver como é que está a empresa dele, se está precisando de alguma coisa, porque às vezes tem cliente que fica só no reativo, né? Ele espera acontecer para me pedir. E na verdade, não. A gente que tem que ir atrás dele e falar, ó, como é que tá aí? Tá tudo bem? Se tem alguma dúvida? A gente tem a Thalita, que é a minha esposa, ela cuida muito da parte trabalhista. E, assim, eu acho que até mais que o fiscal, o trabalhista é uma das coisas que mais dá trabalho. Então, é funcionário querendo entrar com o processo toda hora, é um centavo que vai de diferente no Olerite, a pessoa já liga brava e tudo mais. E a Thalita, ela faz um trabalho muito interessante quando o cliente entra, de sentar com esse cliente e orientar tudo. Falou, você não pode contratar sem carteira, você tem que ter esse prazo pra contratar, não adianta me mandar o cara aqui depois que ele já começou a trabalhar. Então, ela sai fazendo todas essas orientações pra... Que, assim, pra gente é óbvio, né? Então, igual a questão de emissão de nota. Pra mim é uma coisa muito óbvia, tem que emitir nota. Mas tem cliente que fala, nossa, eu não sabia que tinha que emitir nota. Sabe? Então, a gente às vezes acha que é óbvio, mas agora a gente entendeu que muita gente não sabe que isso é óbvio. É
aquele famoso ditado, né? O óbvio precisa ser dito.
Exatamente.
E a gente sabe também que é um dos erros também, né? Às vezes a gente quer ali contratar uma pessoa, um computador, seja qual tipo de serviço. Ai, não, eu não gosto de ter contato. Mas você já percebeu a diferença que tem no mercado hoje? O contato que a gente tem, nós empresários ou os nossos colaboradores com o cliente, o diferencial que traz, né, o resultado que traz. Nossa, aquela empresa é humana. Aquela empresa, ela senta e traz a informação. Ah, ela não sabe ainda como funciona, só que ela está buscando resolver o meu problema. Então, a gente vai estudar, né, que é o que o contador faz.
Sim.
Cada dia é uma novidade. Né? Cada dia é uma novidade, e aí o papel do contador hoje é todo dia ficar se atualizando nas informações que tem, das mudanças que tem no mercado, né?
Sim, só pegando esse gancho, hoje é dia 12, né? 12 do 6 que a gente tá gravando. De janeiro até ontem, a gente teve 37 alterações de impostos no Brasil. Intervalo, assim, de 5 meses, 5 a 6 meses. É imposto que aumentou, é imposto novo que foi criado, é imposto que reduziu porque o Congresso não quis que aumentasse e voltou atrás. Então, isso a gente está falando de parte federal. Tá? Foram 37 alterações da parte federal. Aí a gente entra no estado e a gente entra no município. Então, assim, realmente, cara, tem coisa que eu não vou saber. Tem coisa que eu fico com meu cliente e falo, cara, ó, não sei sobre isso. Me dá um tempo que eu vou precisar pesquisar. A diferença é que eu sei por onde pesquisar.
Tá? Então, onde buscar a informação.
Eu sei onde buscar essa informação, sei onde eu posso fazer uma consulta. Tenho parceiros que eu posso pedir para ele e falar, cara, preciso que você me ajude nessa análise. Mas não tem como saber tudo, é impossível, é humanamente impossível. A gente tem mais ou menos umas 3 mil legislações tributárias, parte que envolve a contabilidade. E aí o tempo todo a gente tem que estar atendendo, ou é prefeitura, ou é Secretaria de Estado, ou é Receita Federal. Aí entra órgãos, por exemplo, contabilidade, a gente tem o CRC, arquitetura, tem o CRAU.
É CAU.
CAU, isso. Aí tem engenharia, tem o CREA. Cada um desses órgãos exige algumas coisas diferentes também. Então, assim, claro que para segmentos que a gente já atende, a gente já tem uma familiaridade. Mas pode aparecer segmento que eu nunca atendi, eu vou ter que pesquisar, vou ter que ir atrás dessa informação. E quando eu comecei o escritório, eu achava... Não deu para segurar. Quando eu comecei o escritório, eu achava, nossa, vai vir esse cliente, vou ficar só aqui, fechando folha, porando imposto, mandando um relatório para ele, tudo mais, sei o quê. Não preciso ter um contato com o cliente. Depois eu entendi, não, escritório de contabilidade é uma empresa como outra qualquer. Se eu não tiver contato com meu cliente, se eu não tiver falando com ele, ele vai procurar outro. Então, não existe... Eu tenho que estar o tempo todo vendendo para os meus clientes. Uma coisa nova, uma novidade, atualizando ele de alguma coisa, trazendo alguma coisa que possa ser benéfico para a empresa dele. Então, é a mesma coisa de eu vender um produto, que eu tenho que estar encantando o cliente o tempo todo, eu também tenho que estar encantando o cliente no escritório de contabilidade.
Foi até uma peça que até na nossa empresa a gente viu a importância, que a gente chama de comercial, né?
Sim.
Então, você precisa estruturar a empresa, que ela tem que ter esse comercial, você tem que ter esse contato. Você acabou de trazer mesmo, você não consegue ficar ciente de tudo que está acontecendo, porque as mudanças são muito rápidas, né?
Sim.
Imagina a pessoa querer tocar sozinha essa parte contábil da sua empresa, se você já não consegue se atualizar o tempo todo, que é igual 5 meses, 30 e poucas lá, alterações. É, imagina a pessoa que não quer ter esse contato. A Catiane falou assim, ah, não quero ter contato. Uhum. É necessário contato, porque as coisas mudam. Hoje em dia a gente tem uma mudança muito brusca de tudo, né?
Sim.
Não só dos impostos, mas das leis e mais.
Eu vou até falar uma coisa, que assim, não, a gente tá falando muito de contabilidade de empresa, mas, por exemplo, uma dessas alterações que teve, inclusive, essa semana, diz respeito à pessoa física. É mudança de tributação sobre investimentos. Então, mesmo que a pessoa não tenha empresa, por exemplo, a pessoa é concursada, trabalha no Estado, no governo federal, não quer nem saber de contabilidade, não sei o quê, essa atualização vai impactar essa pessoa. Se ela tem algum CDB, algum mínimo de investimento possível, vai impactar. Então, em algum momento, essa pessoa vai ter que perguntar para um contador e falar, cara, e aí, como é que funciona agora? Ou ele vai ter que parar e ler, né, ver o que o pessoal tá falando na internet, porque teve alterações agora que vão impactar a pessoa física.
Rodrigo, falando nisso, né, nesse assunto, a gente sabe agora até os investimentos que a gente faz, né, a gente precisa declarar o imposto de renda. E a gente sabe que agora o dia 31/5, se eu não me engano, foi o dia final para a declaração de imposto de renda. E a gente sabe, se eu não me engano, é mais de 2 milhões de pessoas que não fizeram essa declaração. Sim. Essas pessoas que não fizeram essa declaração, o que, que acontece com ela? Ou até mesmo a pessoa que não sabe ainda, né, se é o momento dela fazer ou não a declaração.
Perfeito, Catiane. A Receita Federal divulgou, né, foi 31 de maio, foi o último dia para entrega de imposto de renda. No dia 1º, ela divulgou um balanço. Ela já sabe quem precisa entregar. Assim, ela sabe quem tem que entregar e sabe as informações que tem que entregar. Mas aí se você fala pra Receita, ah, me fala o que, que eu tenho que entregar, ela vai falar, não, você que tem que me falar o que você tem que entregar. É tipo meme mesmo de internet. O que acontece? Então, a Receita Federal hoje, ela tem acesso a muita informação das pessoas, sem nem as pessoas saberem disso. Só que são informações confidenciais? Não, são informações que a empresa entrega. Então, por exemplo, meus funcionários que trabalham no meu escritório. Em fevereiro, eu tenho que mandar uma informação para a Receita Federal sobre o valor que todo mundo recebeu, sobre quanto eu paguei de salário de todo mundo referente ao ano anterior. Então, a Receita Federal recebe essa informação das empresas de todo mundo que trabalha, que tem carteira assinada. Então, ela já sabe lá, fala, ó, eu sei que o Rodrigo está obrigado a declarar porque eu já sei quanto que o Rodrigo ganhou no passado. E aí ela tinha uma estimativa, se eu não me engano, era mais ou menos 47 milhões de declarações que deveriam ser entregues, que estavam obrigadas a entregar. E aí, fechando o balanço ali, eles viram que 3 milhões de pessoas que estavam obrigadas não entregaram. O que, que acontece com essas pessoas agora? Primeiro, elas têm que procurar a Contralx. Mas brincadeira à parte. Essas pessoas provavelmente vão receber uma carta. Daí eu volto a falar, vocês não vão receber ligação, e-mail, SMS, nada disso. Vocês vão receber uma carta falando que, ó, foi identificada uma inconsistência na sua declaração, que é a famosa malha fina, que a gente fala. O que, que é malha fina? É quando a Receita Federal pega a declaração daquela pessoa e vem com alguma inconsistência em alguma informação. A pessoa, obrigatoriamente, tá errado? Não. Eu já tive casos de cliente que a gente defendeu na malha e a gente ganhou o processo, a pessoa ganhou a restituição dela. Porque o plano de saúde tinha informado tinha colocado uma informação errada. Então, acontece de quem prestou a informação errar também. Não necessariamente o contribuinte tá errado. Mas a primeira coisa que vai acontecer é eles vão receber essa notificação e eles vão ter um prazo para atender essa notificação. E é muito importante atender a notificação no prazo, tá?
Acho que foi até o caso do meu pai, não foi algo do plano de saúde que eles receberam a notificação?
Sim, o seu pai, se me permite falar algumas coisas, ele caiu na malha, em divergência de valores. A Receita Federal falou, ó, você declarou tantos mil de despesa médica e o seu plano de saúde declarou tantos mil. Na época, o que eu falei? Falei, Amanda, eu preciso do informe que o plano de saúde mandou pro seu pai. Então você me mandou as informações lá do plano de saúde. A gente entrou na Receita Federal, abriu um processo, falou, ó, as informações que eu recebi do plano são essas. Se o plano tá errado, não é culpa minha. E a Receita Federal aceitou e seu pai até recebeu a restituição. Acho que já foi, até já finalizou o processo dele. Então, mas o que que...
Já até gastou.
Mas
já.
O que que acontece, Catiane? Muita gente recebe essa notificação, ignora isso e depois tem o CPF bloqueado. Porque isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Uma das poucas coisas que podem bloquear CPF hoje é a ausência de declaração de imposto de renda. Para quem estava obrigado a entregar. Ah, e quem que estava obrigado a entregar a declaração de imposto de renda? Pessoas que receberam no ano anterior acima de R$ 33 mil reais, ou pessoas que têm acima de 300 mil de patrimônio. Só que fora isso, existem algumas pegadinhas. Vamos lá. Eu tenho recebi menos de 30 mil no ano anterior. Não tenho patrimônio acima de 300 mil. Em teoria, eu não precisaria declarar. Só que eu tenho uma aplicação. Eu tenho um investimento em bolsa de valores. De 4 mil reais, tem lá, 4 mil reais em ações.
Olha aí o segredo, pessoal.
Essa pessoa vai precisar declarar. Então, assim, mesmo que ela não tenha atingido as regras para fazer a declaração, dependendo do investimento que essa pessoa tem, ela vai precisar declarar só para informar o investimento. Ela não vai ser tributada, mas ela vai ter que fazer a declaração de caráter informativo, mostrando que ela tem aqueles investimentos, tá? Então, e aí, de onde que a Receita Federal fica sabendo de tudo isso, né? Que eu falei que ela tem acesso a um monte de informação. Existe um sistema chamado SPED, que é Sistema Público de Escrituração Digital, que foi criado em 2014. E ali a Receita Federal começou a integrar várias informações digitais. Então, hoje na contabilidade, a gente entrega muita coisa para a Receita Federal. Muitos arquivos mesmo das empresas. E todos esses arquivos têm alguma informação de um CPF que recebeu alguma coisa. Então, assim, banco informa para a Receita Federal o que cada cliente tem. Cartório já está ligado com a Receita Federal, então a pessoa comprou uma casa, não declarou, essa informação já está na Receita Federal. O cartório já informou que você registrou uma casa no seu nome.
Então sempre tem um fofoqueiro, né?
Sempre tem um fofoqueiro. É igual eu falei da maquininha de cartão.
Todo lugar tem um.
Sim.
Vocês entenderam? Sim. Todo lugar tem um fofoqueiro.
Igual no começo eu falei que a maquininha de cartão era um dos principais fofoqueiros, mas a gente tem um monte de fofoqueiro. Tem um monte de fofoqueiro. Tem uma que eu acho que vale até a pena eu falar, que é a Decred, que essa é a fofoqueira legal. Ela fala para a Receita Federal a movimentação de cartão de crédito da pessoa. Por exemplo, eu, Rodrigo, falo para a Receita Federal que eu ganho 5 mil reais. Fui lá, falei que eu ganho 5 mil. Só que minha fatura de cartão é 10 mil por mês. A Receita Federal recebe essa informação. Ela pode chegar e falar, cara, sua movimentação de cartão de crédito não condiz com o que você me falou que você ganha. Então, quanto que realmente você ganha? Eu já sei que não é só 5 mil. Então, existem vários fofoqueiros hoje que a Receita Federal, através do banco de dados dela, ela já sabe muita coisa que você precisa declarar. Aí vai uma dica. Se a pessoa quer saber se ela precisa declarar ou não, hoje, através do portal do GovBR, eu acho que quase todo mundo tem acesso, Sim. Tem um canal lá que é Meu Imposto de Renda. Então, lá tem a declaração pré-preenchida que a gente fala. Então, todo ano, a Receita lança essa declaração pré-preenchida. O que, que é isso? É uma declaração online que o contribuinte entra lá e ele já consegue ver várias informações que a Receita já sabe dele. Já tá na declaração pré-preenchida. Só precisa tomar cuidado porque não é só simplesmente dar ok e entregar. Porque tem coisas que ainda não estão integradas com a Receita e você vai precisar informar isso. Pode ter informação que tá errado. Então a pessoa Sim. Precisa olhar, mas assim, ela já te dá um norte. Ela já te mostra ali mais ou menos algumas coisas que a Receita já sabe sobre você.
Legal. E se você pudesse deixar uma frase aí para quem está começando, uma frase de incentivo, um conselho, qual seria?
Ó, eu gosto de deixar não sou muito bom com frases
de efeito,
mas o conselho que eu poderia dar é tenha calma, paciência e persista no seu sonho, tá? A gente vai fazer agora 9 anos de escritório. Eu acho que tem 2 anos que a gente começou a ter os resultados esperados que a gente tinha. Colher os resultados. Eu não digo nem colher, porque a gente não tá colhendo ainda.
É poder respirar, né?
Exatamente.
Poder ficar mais tranquilo.
É poder
tranquilo.
Falar, cara, realmente, agora tá fazendo sentido o que eu tô fazendo. Porque os primeiros 5, 6 anos era só tipo, será que eu tô no lugar certo? É aquela coisa tipo assim, sabe? Entra um cliente e sai um. Entra um cliente e sai um. Nossa, você errei nisso aqui. Nossa, gerou uma multa isso aqui. Cara, aprendendo. Acho que todo negócio tem isso, né? Você passa tem um período de maturação onde até o próprio dono do negócio, ele vai aprender como que tá acontecendo. Então, assim, precisa ter paciência, calma e persistir naquilo. Claro que você tem que ter um propósito e acreditar que aquilo que você tá fazendo faz sentido, né? Então, não adianta eu falar, vou ter um escritório de contabilidade só pra ganhar dinheiro. Cara, eu tô ferrado. É mais dor de cabeça do que dinheiro, escritório de contabilidade. Então, eu tô ali porque eu acredito que meu propósito é ajudar as pessoas através de redução de imposto, ajudar a pessoa a construir o sonho dela de abrir uma empresa. Mas a gente vê muito isso de empresário que não tem paciência e dá 2 meses a pessoa já quer fechar o CNPJ porque passou por uma dificuldade.
Rodrigo, e a gente sabe também, você trazendo isso, né, na questão da paciência, a gente sabe hoje que o mercado tem muitos profissionais qualificados para estar trazendo esse direcionamento. Um exemplo é você que está aqui hoje, né, falando um pouco, né, do seu trabalho, falando um pouco da Comtraux, né, porque assim, a gente sabe que a gente, como empresário, a gente não pode consumir todos os nossos problemas.
Sim.
A gente não vai conseguir resolver, porque primeiro, a gente não tem conhecimento de tudo. Tem pessoas, né, qualificadas que estudam, né, para trazer essa informação, a solução, e nem tudo é pirar.
Sim.
Então, aqui hoje, né, no nosso programa Fala CEO, a gente queria agradecer você, né, por estar participando conosco, ter aceito, né, esse convite de vir aqui ser o primeiro, né? Você é um cara que é sempre tá aí nos podcasts e é um prazer ter você aqui conosco, né? Então espero ter você mais vezes aqui conosco. E a Contragos também, né? A Contragos faz tanto um trabalho para mim, para Amanda, né, muito eficiente, e a gente queria agradecer você por estar participando.
Gente, eu que agradeço a oportunidade. Tenho certeza que vai ser um sucesso esse programa de vocês. É, acho que quando vocês foram lá no escritório falar, eu já até perguntei se vocês querem patrocínio, porque eu sei que a ideia de vocês é boa. Então, assim, quando vocês me apresentaram o propósito de trazer assuntos, né, que vão ajudar as pessoas no dia a dia, de como abrir sua empresa, como que dali pra frente, depois que eu abrir, o que, que eu vou fazer, né? Tenho certeza que vocês vão trazer convidados excelentes aqui. Foi uma honra participar com vocês e tô aberto pra qualquer convite.
Pode deixar com a gente. Se esse assunto para você foi muito legal, foi pertinente, se você está conhecendo aí ou conhece alguém que está pensando em empreender, entrar nesse mundo, esse vídeo pode ser uma ajuda para ele também. Então, compartilhe e curte o nosso conteúdo aí para nos ajudar também a chegar a mais pessoas.
E é isso, pessoal. Até a próxima.
Até a próxima.